Bezerra Hashem, da Samer, Tetado de Ketubot. Shalom Aleichem, pessoal, estamos da Frum Teta Mudbet. Andai sobre a linha de baixo, nos dois pontinhos, o Menikah e o Benan. Nossa Mishnah diz que a esposa tem um dever no casamento de amamentar os filhos. É um dever da esposa. A esposa não pode falar que ela não quer amamentar os filhos, que o marido procure uma mãe de leite, uma empregada que vai amamentar os filhos. Ela não tem esse direito. Isso fala a nossa Mishnah. Fala na lema matnit in delo ke bet shamai. Talvez a nossa Mishnah não é como bet shamai. Detalhe como fala essa breta. Na drashelo la aniket benah. A mulher prometeu que ela não vai amamentar o filho. Bet shamai omrim, fala bet shamai, shomete dad mi pif. Fala bet shamai, ela tem que parar de amamentar imediatamente. Essa promessa se recai. Daqui você vê que ela não está compromissada ao marido para amamentar o filho, porque se ela tivesse, ela não teria autoridade de prometer isso. Ela não tem autoridade sobre esse assunto que pertenceria ao marido. Daqui a gente vê que, conforme Bet Shammai, a mulher não tem esse dever. É a responsabilidade do marido de achar alguém para amamentar o filho, conforme Bet Shammai. Betilel, homem, fala Betilel, kofal minikato. Fala Betilel que não. O marido pode obrigar ela e ela tem que amamentar. A obrigação dela, como a nossa Mishnah, talvez a nossa Mishnah não é como Bet Shammai. Nidgarashai no kofa. Porém, se eles se divorciam, mesmo conforme Betilel, ela não tem mais a obrigação de amamentar o filho. Porque ela não tem mais nenhum dever para o marido. Então, se ela não quer amamentar o marido tem que achar uma mãe de leite para ele, pagar para ela amamentar o filho dele. Vem mais a Makira, fala a Braita, se essa criança reconhece a mãe, não vai querer mamar de outra mulher, porque ele reconhece a mãe já. Fala que a Braita, o marido vai ter que pagar para essa esposa, para a divorciada dele, o salário de uma mãe de leite, e ela tem a obrigação de amamentar o filho. E põe a sacana, porque esse filho corre perigo de vida. Se ele reconhece a mãe e se nega a mamar de outras mulheres, então a mãe tem que amamentar o filho, porém ela vai receber um pagamento em troca disso, porque ela não tinha obrigação. Essa obrigação está sobre os ombros do marido, na verdade. Então, fala a Agmará, talvez a nossa Mishnah, que fala que a mulher tem o dever de amamentar, não vai como Bet Shammai. Fala a Agmará, filho dela Bet Shammai, pode ser que a nossa Mishnah vai sim como Bet Shammai. Ah, mas, Kinan, qual é o caso dessa Braita? Que a Braita diz, conforme Bet Shammai, a mulher não tem mais a obrigação de amamentar. Que bom que Nadraí vê que ela é um caso específico. A priori, ela tem essa obrigação. Porém, o caso é que ela prometeu que ela não vai mais amamentar o filho. Vê que ela, e o marido confirmou, assinou embaixo dessa promessa, não cancelou a promessa. O marido teria a autoridade de cancelar a promessa, fazer a fala de Darim, ele não fez. Então, vê que é sabre Bet Shammai. Bet Shammai, ele sustenta, quem se prejudicou aqui foi o marido. Ele se auto-prejudicou. Ele colocou os dedos dele para a mulher dele morder. Ou seja, mesmo que ele poderia ter cancelado essa promessa, ele aceitou a promessa dela, ele abriu mão do direito que ele tem sobre ela de obrigar ela a amamentar o filho, ele abriu mão disso. Se ele abriu mão disso, então ele é responsável sobre esse assunto agora. Ela não tem mais essa obrigação. E a promessa se recai sobre ela e ela tem que parar na hora de amamentar. O Betilel Savri, conforme o Betilel e na Etsu Benchinel, conforme o Bet Shammai, o marido é o protagonista principal aqui porque ele confirmou a promessa. Conforme Betilel, não. Conforme Betilel, a mulher que prometeu, ela fez o papel dominante de se proibir de amamentar o filho. O marido aceitou isso. É verdade, então a promessa vai se recair sobre ela. Porém, ela tem a obrigação de pagar do bolso dela, conforme Bet Shammai, para alguma mãe de leite amamentar o filho dela. Porque quem foi o protagonista principal que se proibiu foi a mulher. O marido não abriu mão do direito dele que a mulher vai amamentar o filho. Então, o que ele fez é, você não pode amamentar, mas você tem a responsabilidade de pagar para alguém amamentar o nosso filho. Então, fala a Gmará tentando responder que conforme Bet Shammai também existe essa obrigação da mulher amamentar o filho. Pergunta a Gmará, venifrego bektubá be'alma. Se essa explicação da Braita, temos uma pergunta muito forte. Por que a Braita não fala um caso mais genérico? O caso da Ketubá. A mulher prometeu não ter nenhum proveito do marido dela. E o marido aceitou. Eles têm que se divorciar. Ela não pode continuar casada com o marido, que ela vai ter algum proveito dele, com certeza. Agora, como você analisa a situação? Conforme Beit Shammai, quem tem um papel dominante aqui foi o marido. O marido que confirmou a promessa dela, aceitou. Então foi ele que causou o divórcio. Então ele vai ter que se divorciar dela e pagar para ela ketubá. Assim como o marido divorciar, a esposa por vontade própria tem que pagar a ketubá também aqui. Conforme Beit Hillel, quem fez o papel principal foi a mulher que se proibiu. Não foi o marido. Então ela causou o divórcio. Quando a mulher provoca o divórcio, força o marido a se divorciar dela, ela não merece a ketubá. Então por que a gente não fala essa questão mais genérica com relação a ketubá? Porque foi um caso específico com relação a amamentar? Outra pergunta, a Tânia, a outra braita fala Beit Shammai Omrim, na América, fala Beit Shammai na outra braita, a mulher não tem obrigação de amamentar a criança, mesmo que ela não promete nada. Então ela machvarta, que matnit indelou que Beit Shammai, mas ela volta para estar casero, realmente a nossa Mishnah é como Beit Shammai, e ela quer como a nossa Mishnah, que a mulher tem sim esse dever para amamentar o filho. Começamos a falar Mechissimat Kam, a partir de que idade já se avalia que a criança reconhece a mãe? E mesmo que ela se divorcie do marido, o marido vai pagar para ela o salário de uma mãe de leite, como uma empregada que está amamentando, e ela tem a obrigação de amamentar. A partir de que idade isso acontece? Amarava, Amaravim, Baraba, Amarav, fala o sobrenome de Rav, Shusha Kodoshim, 3 meses de idade, por padrão, já é suficiente para a criança reconhecer a mãe. Shmuel Amar, fala Shmuel Shloshim, Yom, fala Shmuel 30 dias. 1 mês já é suficiente para a criança, padrão, reconhecer a mãe e se negar a mamar de outras mulheres. Rabi Yitzchak Amar Rabi Yohanan, fala Rabi Yitzchak, nome de Rabi Yohanan, Hamishim Yom, 50 dias. Amar Rabi Shim Barabai, Alahá que Rabi Yitzchak chamar Mishum Rabi Yohanan, fala ao sábio que Alahá é que, como Rabi Yohanan diz, são 50 dias, porém usa na prática que Alahá para nós não é assim. Abishla Amarav Rabi Yohanan, Kolhad Lechad Ki Hurfe. Dá para entender o que Rav disse, que no mínimo são 3 meses, ou que Rabi Yohanan diz, são 50 dias. Que Hurfe, porque eles estão avaliando quão esperta é uma criança padrão, para reconhecer a mãe já. 3 meses, ou 50 dias. Ela Shmuel, que é igual a mim, mas caraca, dá para Shmuel diz que depois de 1 mês, por padrão, a criança já reconhece a mãe. Na verdade, a criança, depois de 1 mês de idade, é um recém-nascido ainda, ela mama de qualquer mãe de leite que vai dar leite para essa criança, ele vai mamar. Ele não está reconhecendo a mãe e vai se negar a mamar de outras mulheres. Então, se fala que Agmará corrigindo, que Ataram Barich Eskel Amar, quando Ram Barich Eskel veio para a Babilônia, ele falou, Lotetzino Lehane Klavi de Kai Yudá Ahi, Mishmede Shmuel. Não prestem atenção sobre isso que meu irmão Yehudá falou em nome de Shmuel. Ah, Remar Shmuel, isso falou Shmuel na conclusão dele. Kozman Shemakira. Cada caso é um caso. Se a criança se nega a mamar de outras mulheres, que ele reconhece a mãe, então a mãe tem a obrigação de amamentar. Mesmo que se divorciou do marido, o marido vai pagar para ela o salário, forçar ela a receber esse salário, e vai ter que mamar, vai ter que dar de mamar para ele. Então, cada caso é um caso, fala Shmuel. Essa é a Alahá. Aí tem uma mulher que veio na frente de Shmuel. Nesse caso, ela se nega a dar de mamar para a criança, para o filho dela. Ela se divorciou do marido já. E veio para Shmuel. Amadlei de Ravdimi Bar Yosef. Shmuel fala para Ravdimi Bar Yosef. Zir Batka vai verificar se o filho dela reconhece ela ou não. Azar Utva Bedara Denashe. Ravdimi Bar Yosef levou essa mãe para onde tinha as mulheres lá na cidade, Veshakle Lebra e Ravdim Bar Yechezkel, Ravdim Bar Yosef pegou essa criança, Vekameata Nealayo e passeou com essa criança por todo esse recinto, Kimata Legabá, quando essa criança chegou perto da mãe dele, Rabat Kamatz Vinapá, ele reconheceu ela, ele olhou para ele e reconheceu. Essa mulher não era uma Yidishemame, não era tão carinhosa assim, que Vashtani Leina Minei, ela cobriu os olhos para ele não reconhecer ela. Amarla, falou Ravdimi, Natafener Kum Daribrech. Descubra os seus olhos e vá dar de mamar para o seu filho. Tem a obrigação? Seu filho corre perigo de vida. Sumame Nayada. Pergunta a Amará, como se verifica quando tem uma criança que é cega? Como se verifica se ela reconhece a mãe ou não. A Maravashi fala, Vashi berei chobetama. Fala, Vashi, a criança cega tem o olfato muito aguçado e tem também o paladar muito aguçado. Então ele vai reconhecer o cheiro da mãe e também o sabor do leite da mãe. Assim vai se verificar. Tandra Bram fala outra breta. Yonek tinok veolech adestri varbachot. Chegou lá atrás, agora uma outra lata de passagem. Até que idade a mãe pode dar de mamar para o filho? Vamos ver por que seria um problema isso. Então, fala a primeira opinião. Adestri varbachotesh, até que passe 24 meses de idade da criança, 2 anos. Mikan veolach que yonek sheket, deveria beleza. Fala, beleza, depois de 2 anos de idade, é considerado que essa criança está mamando leite impuro, como leite de um animal impuro. É proibido. Isso fala, beleza, é permitido até 2 anos de idade. Vamos na frente, explica melhor essa alaha. Rebbe Yoshua, me fala, Rebbe Yoshua, filho Arbav e Hamesh Anim. Fala, Rebbe Yoshua, a criança pode mamar até 4, 5 anos de idade, não tem nenhum problema. Porém, Pireish Lahar Estrim Verba Hodesh, por isso a criança, depois de 2 anos de idade, interrompeu e não mamou. Vehazar que o Nek Sheket. Se a mãe vai voltar a dar de mamar para ele, é como você está dando para ele leite de um animal impuro. Vamos explicar essa alaha melhor. Amar, mano, fala, Breiton. Que acabamos de ver. Mikar Velar que o Nek Sheket. A partir de certa idade, cada opinião fala diferente qual é essa idade, porém é considerado que a criança está mamando um leite impuro. Urmini, perguntamos. Fala, Breiton. Yahol Yehalav. Será que a gente pode pensar que talvez o leite materno é um leite não kasher? Ou seja, uma criança que depende desse leite, é óbvio que ele pode mamar. A pessoa que tem perigo de vida, com certeza pode comer algo não kasher para se salvar. Então, com certeza, essa recém-nascida poderia beber leite da mãe, mesmo que fosse um leite impuro. Mas será que um adulto pode beber leite materno? Vedino, pela dedução, é sim impuro. Por quê? Uma bema sheikata de maga, com ação animal impuro. A pessoa pode encostar num camelo, pode encostar num cavalo, não se impurifica, mesmo que é um animal não caché. Não é ruminante e não tem casco fendido, não tem os dois sinais de caché. A pessoa pode encostar quanto ele quiser num animal impuro, não vai se impurificar. Irmarta bechalavá, mesmo assim, o leite de um animal impuro, o leite de uma burra, o leite de uma égua é impuro, é proibido. Adam, com relação a uma mulher, um ser humano. Shirmata bimagol, tem situações que a pessoa se impurifica, com a mulher que se impurifica a impureza da dignidade, do sangue da menstruação. E quando ela encosta em algo, impurifica isso. Então a situação da impureza da mulher é mais grave do que de um animal impuro. Erodish Tachmir Bechalvó, então não será dedutivo que a Torá iria falar que o leite de uma mulher também seria leite impuro? A carne humana é carne não kasher, obviamente. Então, se com relação ao animal, que o animal não impurifica a tumat magá, a impureza do contato, a pessoa pode encostar no animal não kasher, não se impurifica, mesmo assim o leite dele é impuro, o ser humano, que a carne dele não é kasher, a mulher tem períodos de impureza, que ela não pode encostar em alimentos sagrados, por exemplo, e então, seria dedutivo, fala que o leite dela também é um leite impuro. Tamud Mar falou o passu que não. Eita gamal, que malegeral, falou o passu, o camelo animal não caché, porque ele só é ruminante, não tem casco fendido. Porém, o passu fala que malegeral, ele é só ruminante. Por que o passu tem que falar ele? Já fala que malegeral, porque é só ruminante. Por que ele fala ele? Então, eu diferenciar o caso, a situação do camelo com outra situação. O tamê ven halav malchestain tamê. O camelo é impuro. Não é carne kasher, o leite da fêmea não é kasher, porém é só ele. Na outra situação, na situação do ser humano, o ser humano é um ser não kasher com certeza, porém o leite de um ser humano é kasher. Um adulto pode beber leite materno, não tem problema. E a outra hora é puro. E a rol, se eu quiser um passo ali, o tzita halav, xeno xave bakor. Poderia falar, olha, o leite, dá para entender que a Torá falou, o leite de um leite materno é kasher. Xenon shaver bakol, porque de qualquer forma, o leite às vezes é kasher, às vezes não é kasher. O leite de um animal kasher, como uma vaca, é kasher. O leite de um animal não kasher, não é kasher. Tudo bem. Então a lei do leite é mais leve do que a lei de outra coisa. Eu poderia pensar que o sangue humano seria proibido. A pessoa que bebe sangue animal tem castigo de careta. Poderia falar que o sangue humano é a mesma coisa, porque que o sangue é igual em todas as situações, é sempre proibido. Então poderia falar, o sangue tem uma lacra tão grave assim, então o leite humano é caché, porque além do leite em geral é mais leve. O leite de um animal caché é caché. Porém, o sangue, mesmo o sangue de animal caché, é proibido. Tu fala que o sangue humano também é proibido. A pessoa que bebe o sangue humano poderia pensar que tem um castigo de careta. Tá bom, mas fala o Passuk que não. O Passuk diz, Ezela Rema também, Utame Vendamal Restain também. Quando o Passuk diz que o sangue é proibido, o Passuk fala, Vezela Rema. Esse sangue que o Passuk citou, o sangue animal, é proibido pelo castigo de careta. Porém, o sangue humano não é proibido pelo castigo de careta. Ela tal. Vamos à frente que é proibido pela lei rabínica. Rafshesh não sustenta assim. Tamar Rafshesh, Rafshesh, Mitzvah, Prishain, bom. Fala Rafshesh, é proibido pela lei rabínica também beber sangue humano, não tem nenhum problema. Vamos à frente que não é tão simples assim. Então o que seria essa breta? O leite humano é kasher. Então por que os sábios falaram anteriormente que o neksheket, que quando a criança que tem mais de que tal idade e vai mamar, está mamando leite não kasher? Por quê? Fala lo kasher, não é difícil essa pergunta. Hade paris, hade lo paris. Quando Rebbe Yoshua e Rebbe Eliezer falam que a partir de certa idade o leite materno é considerado não kasher, é de lo paris. É quando a criança vai mamar diretamente da mãe. Vai mamar da mama. Isso é proibido, pela lei rabínica. A de Paris, porém, beber leite materno num copo não tem nenhum problema, mesmo para um adulto. O motivo dessa halakha é, explicam os comentaristas, porque a pessoa que vai ver alguém mamando de uma mulher, a criança, depois de 5 anos, vai mamar da mãe dele diretamente, a pessoa pode chegar a falar, se é permitido para um adulto beber leite materno, mesmo que o ser humano é um ser não kasher, deve ser que também é permitido beber leite de um animal não kasher. Para não acontecer esse erro para as pessoas, os rabinos proibiram mamar diretamente de uma mulher, mesmo que o leite seja um leite kasher pela Torá. Porém, a pessoa que vai beber leite materno num copo, quem olha de fora vai falar, esse leite é um leite de uma vaca, um leite de uma cabra, o que seja. Não vai pensar que é leite materno e não vai se enganar. E o Hirufa Bedam, porém, Allahá, é oposta com relação ao sangue humano. Que ele trai como fala, Dam Shargabe Kikar, Gorelou Veohla. A pessoa está comendo um pão, ele mordeu a língua e manchou o pão. Ele quer continuar a comer o pão, tem que tirar aquele pedaço do pão que tem o sangue e continuar comendo o pão. Porque é proibido comer sangue, beber sangue humano, porque as pessoas vão pensar, se você está bebendo esse sangue, deve ser que é sangue animal, deve ser que é permitido beber sangue animal, o que seria considerado proibido pela Torá. Porém, chegando a Shinaim, a pessoa tem sangue entre os dentes, mordeu a língua, a pessoa pode engolir esse sangue e não tem nenhum problema, porque ninguém vai ver que ele está bebendo sangue e sai dentro da boca dele. Isso é um caso padrão, os caras não proibiram isso em nenhuma situação. Essa é lá na prática aparente para a gente, para nós. Continuamos. Amar Mar fala a Breta. Rebbe Yoshua, mestre Rebbe Yoshua. Filho Arbav e Hamesh Shanim. Fala Rebbe Yoshua. Mesmo que a criança precise, ele quer mamar 4, 5 anos de idade, não tem nenhum problema. Natália e outra Breta falam aparentemente diferente. Rebbe Yoshua, mestre Rebbe Yoshua. Afiru Havilato Aktefav. Mesmo que essa criança já trabalha de carregador, ele pode continuar mamando da mãe dele. Como fica isso? Parece que são dois momentos diferentes. Ou 5 anos, ou ele já está trabalhando de carregador. Fama Idivid Hachiura, ou não, da Bishua falou a mesma coisa em dois termos diferentes. Uma criança que tem 4 ou 5 anos já pode trabalhar de carregador. Isso que ele quis falar. Amara, você disse, você fala que é Bishua, fala que você fala que é assim mesmo. Até que a criança tenha 5 anos de idade, ele pode continuar mamando. Continuamos. Tânia fala Braita, agora vamos entrar no assunto paralelo, Rabi Marinos, Omer, fala o sábio. Goneach, Yonek Halav Beshabbat. Uma pessoa que tem uma dor no coração, lo aleno, e a cura para isso é beber leite de cabra. Ele está no Shabbat, não tem leite de cabra, o que ele faz? Está sofrendo. Ele não está em perigo de vida, mas está sofrendo. Ele pode mamar da cabra no Shabbat. Mesmo que é proibido tirar leite no Shabbat, é uma ramificação, uma toladá, da proibição de dash. Dash significa a proibição de tirar, por exemplo, um cereal da espiga. Tirar o grão do trigo da espiga. Então, também proibiram também tirar o leite da mama. Você tirando a comida do compartimento, é a mesma coisa. Você também proibiram. Aqui é permitido. Mas tá, por quê? E o Nek me falei que ele é acariado, porque aqui ele está tirando o leite com o shinui, uma forma não profissional. E isso é só proibido pela lei rabínica. Pela Torá, melechet machshevet das Torá. Somente o trabalho profissional é proibido no Shabbat. Com o shinui, a pessoa faz da forma não profissional, é só proibido pela lei rabínica. O Bimakom Tzara, no Gazru Rabanan, e numa situação de sofrimento, os Chaim não proibiram isso, permitiram ele mamar das mamas da cabra no Shabbat. Porque está sofrendo. Amar Yosef, Alahá, Kirab Marino, os Fadra Yosef, Alahá, assim mesmo. Tanya fala outra braita, Kirab Yosef também fixou Alahá. Nahum Isgalia, Omer, fala o sábio. Tzinon Shalubo Kashkashi, Mahan Beraglub, Tzinah Beshabbat. A pessoa tinha uma calha no telhado dele, a calha escorria água da chuva, e a calha está bloqueada com capim, com plantas, no Shabbat. Agora começou as goteiras na casa dele, tem muita água da chuva acumulada no telhado dele. Vai estragar a casa dele, vai ter goteiras. O que ele faz? Memahan beraglo betzina. A pessoa sobe no telhado, discretamente, para ninguém ver, para não parecer que ele está fazendo algo proibido, as pessoas vão pensar mal dele. Ele empurra esses detritos com o pé para consertar a calha. Venô Rocher não tem nenhum receio, mesmo que será proibido, está consertando o telhado dele. Agora, um telhado que tem uma calha que funciona, será proibido no Shabbat consertar algo? Metaken? Aqui é permitido, mas tá, porque é permitido, Metaken, que ele é acariado, ele está consertando com o pé, não é uma forma profissional. Pela Torá, será permitido. Os Rei proibiriam isso de uma compsaida do Gazer Barabaná, numa situação de prejuízo, vai estragar a casa dele e os móveis dele. Os Rei não decretaram. A maravilha você fala que na Rumisgalha, a maravilha você fala assim. Continua, Pirex, Lahar Estribarba, Rodes Behazar, que o Nekshek. Fala de Yeshua, mesmo que a Lahar, conforme a Yeshua, é que a criança pode mamar até ter 5 anos de idade. Porém, se a criança, depois de ter 2 anos de idade, teve um intervalo que ele não mamou, e demonstrou que ele não depende do leite, então a mãe não pode mais voltar a amamentar essa criança. Vem cá, qual é esse intervalo? Amar a vida barcaliva, mas você fala o sábio em nome de Yeshua, eu estou cheio em 3 dias. E cadê a mãe daqueles que falam, Tanir a vida barcaliva, Kamei de Shmuel, estou cheio daqueles que falam que foi a vida barcaliva que ensinou essa breve na frente de Shmuel. Não falou em nome de Shmuel, falou na frente de Shmuel. E você fala aqui, Agmarata, a mãe fala outra breta. Meneket Shemet Bala, Betor Restrim Barba Chodesh, Arezu Lotitaretz Lotinase. Uma mulher que está aumentando, que a criança tem menos do que 2 anos de idade, depende do leite, e ficou viúva do marido. Agora ela quer se casar outra vez. Fala, Braita, ela não pode nem noivar nem se casar. Viramos a página. Ad estrim verba chodesh. Dever abimir. Fala, abimir, até que passem 2 anos de idade da criança. Fala, abimir, a criança depende do leite durante 24 meses. Somente quando a criança completa 2 anos de idade, a mulher já pode se casar com outro marido. Porque temos o receio que se ela se casar quando a criança ainda precisar do leite, ela vai ficar grávida do segundo marido e o leite vai secar e a criança corre risco de vida. Isso fala bem meio. Ela fica grávida do marido dela, não tem nenhum problema. Mesmo que o leite pode secar, o marido, que é o pai dessa criança, vai trazer comida para essa criança. Porém, ela se casar com o segundo marido, estando amamentando um filho de um primeiro marido, temos um receio que o leite vai secar. O segundo marido vai falar que ele não quer sustentar o filho de outra pessoa, ele não tem dinheiro para isso, e a criança corre risco de vida. Então fala, Alahá, ela tem que esperar 24 meses da vida da criança para se casar com outro marido. Verabidá matir, beishmonassar, chodesh, conforme verabidá, a criança precisa do leite 18 meses, 1 ano e meio, e quando passa essa idade da criança, a mulher já pode se casar com outra pessoa. Amar Abinatan, falar Abinatan bar Yosef, hen hen divrei Beit Shammai, hen hen divrei Beit Hillel. Essa mesma machloket, Beit Shammai e Beit Hillel discutiram, que Beit Shammai omrim, 24 chodesh, Beit Shammai sustenta que a criança depende do leite por 24 meses, como Rabi Meir, O Betira era obrigo, Shmunasar Chodesh, fala Betira como Abiudá, que a criança depende do leite um ano e meio, 18 meses. Amar Abba Shimon Ben Gamliel, fala o sábio Abba Shimon Ben Gamliel, Ani Achria, eu vou decidir a Alahá, Ledivrei Aomer Esrim Verba Chodesh, Mutret Vinase Besrim Vechat Chodesh, conforme Rimeir e Betchamai, que a criança precisa do leite 24 meses. Quando a criança completa 21 meses de idade, a mãe dele já pode se casar com outro homem. Ele deveria almejar 18 meses, morrer de nascer 15 meses, conforme a Biudá e Betilel, que a criança depende do leite um ano e meio. Quando passa 15 meses, a mulher já pode se casar com outro homem. Por quê? Porque mesmo que ela ficar grávida, nesse momento que ela se casar, depois de 15 meses de vida da criança, vai demorar 3 meses de gravidez para o leite secar. Não é que ela fica grávida e o leite já seca. Demora 3 meses para o leite secar. E quando terminar esses 3 meses de gravidez, que o leite secou, nesse momento a criança já não precisa mais do leite. Isso fala o Rabbi Shimon ben Gamliel. Amarula, fala Ula, ela quer Rabbi Yudá. Ela quer como Rabbi Yudá, que a criança depende do leite 18 meses. Amar Marukva, Liti, Rabbi Hanina, Lasset, Lachar, Hamishasar, Chodosh. Fala Marukva, Rabbi Hanina me permitiu me casar com uma viúva que tinha uma criança que tinha 15 meses de idade, como Rabbi Shimon ben Gamliel permitiu, como acabamos de explicar. Continuar, agora traz um acontecimento. Arice da Abai, Atale Kame de Abai. Um funcionário que trabalhava no campo de Abai veio para Abai com uma questão. Amar Lei, Maoli Ares Bechamishasar, Chodosh. Será que eu posso me casar com uma viúva dessas? Sendo que a criança dela, que é a mamãe, que mama, tem 15 meses de idade. Amarle, fala a Bai que você pode. Rada, um motivo é Rabi Meir ver Rabi Yudá, Lachá que Rabi Yudá. Quando Rabi Meir discute com Rabi Yudá, Lachá como Rabi Yudá, que fala que a criança precisa de 18 meses de amamentação. Leod, outra prova. Bet Shammai ou Betilel, Lachá que Betilel. Lachá como Betilel contra Bet Shammai, que fala como Rabi Yudá também. ואמר אולה לאחר כרב יהודה, פעלו אולה לאחר כרב יהודה, ואמר מרוק ולי, תראה רבי חנינא לשאת לאחר 15 חודש, מרוק התסטמויו, רבי חנינא מפרמיצ'יו, יום מקזק ומביובה, עושים כי הקריאנסה דאלה שתהיה 15 מזג'י דאג'י, אינתו כל שכנעד להרס, פעלה במיתו מייס ווסה, כי כסונוי ואגורה. ווסה זה מופע זה אחר, עושה נותי החופה, כמו עושה תזה פרמיצ'י. כי עד על הכמד לרב יוסף, הבא הביא פרב יוסף, כמו תו יסו פרב יוסף, Amar Lei, falou Rav Yosef, Rav Yishmael da Metarvayu, Rav Yishmael não fixaram a Alahá assim. E a Alahá é como Rav Yishmael, Tzrihar Leamtin, Esrim Verba Chodesh. A mulher tem que esperar 24 meses da vida da criança para se casar com outro marido. Chutz Miyom Shunoladbo. E esses 24 meses só começam um dia depois que a criança nasceu, não no dia do nascimento. Chutz Miyom Shunitasabo, e ela só pode noivar um dia depois que terminar esses 24 meses. E ela cai assim, como Rav Shmuel, então Abai errou. Rabba Trei Trata Passe, Abai correu atrás desse funcionário, 3 passa, 12 quilômetros. Lembra, tem aqueles que falam, Parsa Passa de Hala, ele correu na areia, 1 passa, 4 quilômetros, que não é fácil. Velo Adre, ele não chegou a tempo, esse funcionário já tinha noivado. Mas Abai aprendeu uma lição disso. Aí Milta de Amurabana, isso que os sábios falaram, Afiru Beta Bekutra, Lori Sheinis Bemakom Rabi. Mesmo que ninguém me te perguntar, eu posso comer ovo com leite, ovo com kutar, que é um mingau de leite, e todos sabem que é permitido. Mesmo assim, não responde essa pergunta, se o rabino da cidade, da sinagoga, está disponível agora. Lori Shundemersa Kev Keruta, não só porque parece que a pessoa está fazendo um desleixo em respeito ao rabino, está respondendo uma alahá, se o rabino está disponível agora. Não só por isso. Ela me chama de nome Staya Mirta Lemeimra. Fala, Abaye, a pessoa que faz isso, a Shem não vai ajudar ele a acertar a alahá. Ele vai se confundir em algum ponto. De Ana Abagamigna Leilea de Rabi Shmuel, porque o Abaye, eu tinha estudado os que Rabi Shmuel falaram que tem que esperar 24 meses. Afinal, que o nome Staya Mirta Lemeimra, mesmo que eu sabia disso, uma vez que eu quis ensinar a Laha e a Yosef estava disponível naquele momento, Hashem não me ajudou e eu errei a Laha. Falei que era permitido ele noivar depois de 15 meses de vida da criança. Continuamos. Então, agora eu vou falar outra breve. Natna Benale Meneket. Uma viúva tem uma criança, ela quer se casar, então ela contratou uma mãe de leite, uma mulher que vai amamentar a criança dela. Ou, gamlatô, ou a criança parou de mamar, ou no além, a criança faleceu, moteret linasemiat, fala, breta, essa viúva pode se casar imediatamente. Por quê? Porque ela não tem mais a responsabilidade de amamentar. Então, mesmo que ela se casar com outro marido e vai ficar grávida dele, não tem nenhum problema. Eles pensaram em fixar a recomeça braita. Tinha uma senhora que contou para eles o que aconteceu. Aconteceu comigo isso, fala essa senhora. A senhora disse que o quê? Ela era viúva e tinha uma criança que ela amamentava, filho dela. Ela contratou uma mãe de leite para amamentar a criança dela para se casar. Rav Nachman proibiu ela de se casar. Essa patente não funciona, fala Rav Nachman. Vamos à frente por quê? Eini, será que essa é a opinião de Rav Nachman? Rav Nachman permitiu para as mulheres da casa do Reis Galuta, que é o representante do povo de Israel na Babilônia, na diáspora, tinha lá esses casos dessas viúvas, e ele permitiu essas viúvas darem os filhos para uma mãe de leite amamentar, para se casarem imediatamente depois que o marido faleceu. Então, qual é a diferença? Porque ela dá um proibiu para essa senhora e permitiu para as mulheres da casa do Bereish Galuta, falam na chá de Bereish Galuta, é diferente do que na casa do Bereish Galuta, o líder do povo é como um rei, quem se comprometeu a amamentar os filhos não vai voltar atrás em respeito ao Bereish Galuta. Porém, com relação a simples senhora, pode ser que essa mãe de leite falou que vai amamentar e depois vai voltar atrás e ela vai ter casado com outra pessoa, o leite vai ter secado e a criança corre risco de vida. Então ela não previu para essa senhora. Amar-lhe o Rafpapi. Rafpapi falou para Ravuna Bredrebuchu e Rafpapa, Veato notes viru a mea de Tânia, vocês precisavam dessa senhora para falar para vocês essa alahá? Vocês não concordam com essa braita? Ou seja, eles queriam fixar a alahá como aquela outra braita que diz que se a mulher, ela deu o filho dela para uma mãe de leite amamentar, ou o filho parou de mamar, ou o filho faleceu, ela já pode se casar com outra pessoa imediatamente. E veio essa senhora e falou, não, essa alahá não é correta, porque Rav Nachman me proibiu de me casar. Fala, Papi, tem uma breta explícita que fala diferente de vocês. Contra aquela breta que vocês queriam fixar a alahá. Rencheitá, Redufá, Lelev, Lebetavé. Fala, breta, um caso que tem um estado de evamoto. Uma mulher casada se divorciou do marido, ou o marido faleceu. A alahá é que ela tem que esperar 3 meses para se casar com outro homem. Por quê? Temos o receio que ela está grávida do primeiro marido. Então, se ela se casar dentro de 3 meses, seja, antes de passar 3 meses, e de repente a barriga apareceu, ninguém sabe se ela está grávida do primeiro marido ou do segundo marido. Então, não se sabe se filho é herdeiro de quem. Não se sabe quais são as parentes que são proibidas para ele se casar. As parentes do primeiro marido, os parentes do segundo marido, da mãe dele. Então, a alahá é que ele tem que esperar 3 meses para se casar. Para quê? Porque depois de 3 meses a barriga vai aparecer, se ele está grávida do primeiro marido, e já vão saber que esse filho é filho do primeiro. Me fala, Braita, casos que temos certeza que ela não está grávida do primeiro marido, ou caso tenham certeza que eles não fizeram a relação logo antes do divórcio ou do falecimento do marido. Fala essa braita alguns casos. Uma mulher, ela costumava tirar férias na casa do marido e passar algumas semanas na casa do pai dela. Isso aconteceu antes do marido falecer, ela não estava perto do marido. Então ela não fez a relação algumas semanas antes do marido falecer. Será que ela pode se casar antes de 3 meses? Ou se ela casa bebendo bala, ou que ela brigou com o marido, ela não estava dormindo no mesmo quarto que o marido, não fez a relação com o marido, então, certo período antes dele falecer, ou se divorciar dela, então será que ela pode se casar antes de 3 meses? Ou se a bala harujo betasurim, ou o marido estava na cadeia, não fez a relação com ela, ou se ela bala lemidinataya, ou o marido viajou, certo período antes de falecer. Ou o marido tinha muita idade, não podia ter filhos mais, o rolê, ele estava doente, não podia ter filhos. O Sheitakara, ou ela era considerada estéril pela Alaha, ela se casou com três maridos e não teve filhos com nenhum deles, pela Alaha é considerada estéril. Vez que não, ou ela tem muita idade, ela não pode mais ter filhos. A Elunit, ou uma Elunit, que é a mulher que tem sinais masculinos no corpo. Ela tem voz grossa, não tem mamas, não tem pelos no corpo, ela não pode ter filhos. Bektana, uma criança que não pode ter filhos. Uma pele da Harmita de Bala, ou o marido faleceu, e logo depois ela perdeu a gravidez. Então ela não está grávida do primeiro marido. Vesheinaru Yalelet, ou uma mulher que tem uma doença no ventre, não pode mais engravidar. Mesmo que, pela lógica, não tem que esperar 3 meses do dia do falecimento do marido ou do dia do divórcio, porque temos certeza que eles não fizeram a relação logo antes do falecimento dele ou do divórcio, ou que ela não está grávida dele, ou ele era de muita idade, etc. Nesses casos, mesmo assim, fala Bimeir, os sábios não diferenciaram essas alahot, generalizaram, porque as pessoas não se confundam. Ela tem que esperar 3 meses, independente do quê? Rebiu-se matilharias vir na semiada. Rebiu-se permite ela levar a se casar imediatamente, porque não temos o receio que ela está grávida do primeiro marido. Gamar Avnachman Amar Shmuel. Fala Avnachman Amar Shmuel. Alahá que Rabi Meir Begzirotav. Alahá é como Rabi Meir, quando ele dificulta uma alahá rabínica. Uma serga rabínica, alahá é como ele. Então tem que esperar 3 meses. Pergunta da Fapi. Mesma coisa com relação a outro decreto rabínico. A mulher, ela ficou viúva do marido, a criança está mamando ainda, não adianta ela usar uma patente, dar a criança para uma mãe de leite aumentar o marido, ou numa situação que a criança parou de mamar, não adianta essas patentes, os ramim generalizaram essa alahá, tem que esperar até a criança fazer 2 anos. Então, isso pergunta da Fábio para a Vuna Bedroshir Afapa. Eles queriam fixar a alahá como aquela primeira braita que diz que se a mulher... que ela ficou viúva, ela entregou o filho para outra mulher amamentar, ela pode se casar imediatamente, mesmo que o leite secar, não tem diferença. Então, veio aquela senhora e falou para eles que não, a Rav Nachman me proibiu me casar dessa forma, e perguntou a Rav Papi, para que vocês precisam dessa ajuda dessa senhora? Se a Braita fala que ele não diferencia entre variações mínimas de casos, se os caras decretaram 3 meses, são 3 meses, ou tem que esperar 24 meses, tem que esperar 24 meses da vida da criança. Amrelei respondeu para Afapi Lavadat, eles se esqueceram dessa braita, por isso eles queriam fixar a alahá diferente. Veir, até qual alahá na prática? Met mutar. Se o aleno, a criança, falece, a viúva pode se casar imediatamente, ela não tem um problema de leite secar, obviamente. Gamlato assur. Se a criança para de mamar, desacostuma com leite, não adianta falar alahá, a mãe tem que esperar até a criança fazer 24 meses. Por quê? Falam os comentaristas, porque temos o receio que a mãe vai provocar a criança a desacostumar do leite, porque ela quer se casar. E nesse interim, a criança corre risco de vida. A mãe está brincando com fogo. Então não adianta ela desacostumar a criança, ou a criança desacostumar sozinha. Os sábios não abriram uma brecha para isso. Bárbara vai chamar, fala o sábio, uma outra opinião, afirma o medo na ameaça. Mesmo que a criança faleça, não adianta, a mulher não pode se casar imediatamente. Por quê? Dima katalei ve'azda uminseva. A Barabás, temos o receio que a mãe vai provocar o falecimento da criança para se casar. Avaúvda ve'hankate. Fala Barabás, aconteceu uma vez, uma mulher provocou o falecimento do filho dela, o Aleno, para se casar. Ela não queria amamentar mais. Fala Maraveloi, isso não é alahá. Aí Shotave, aquele caso da mulher que era, não era boa da cabeça, era meio louca. Porque não é normal que uma mãe vá fazer isso com uma criança para se casar. Não temos nenhum receio. Se a criança faleça, a mãe pode se casar imediatamente. Tadrana falou uma outra braita. Areshinat nula ben leanik arezulotanik imo lo benav lo ben haverta. Uma mãe de leite que foi contratada para amamentar uma criança, ela tem que parar de amamentar o filho dela. Ou seja, se o filho dela precisa de leite, ela não pode receber o cargo de mãe de leite para outra criança. E se o filho dela não precisa mais de leite, ela tem que parar de amamentar esse filho, porque ela tem a responsabilidade de amamentar outra criança agora. Velober Haberta, ela não pode também fazer o favor de amamentar uma terceira criança, nem o filho, nem esse que ela recebeu a responsabilidade, para amamentar o filho de outra mulher. Proibido também, temos o receio que não vai ter leite suficiente para essa criança que ela recebeu responsabilidade sobre ele. Pasca kima o reterbe. Fala Braita, mesmo que fixaram para essa mulher um pouco de comida com o salário dela, porém ela tem que comer muito para ter leite suficiente. Ela não pode comer alimentos que fazem mal para o leite, prejudicam, secam o leite, estragam o leite. Pergunta que Mara vai analisar essa Braita agora. Hashta bena amartlo. A Braita já falou que essa mãe de leite não pode amamentar o filho dela. Então, Ben Havertamibaya, eu teria uma hipótese que ela pode amamentar o filho de outra mulher? Além dessa que ela recebeu a responsabilidade, ela poderia amamentar o filho de outra mulher? Se nem o filho dela ela pode amamentar? Fala Gnar que sim, mal de dela, poderíamos pensar diferente. Benalde Haisilavei, Mimadze Leitfei. Uma vez que ela gosta do filho, tem dó do filho, pode ser que ela vai dar muito leite para o filho e não vai ter leite suficiente para essa criança que ela é responsável sobre ele. Avalpino Havertai, Lavde Havalamotar, Lavde Matze Leit. Porém, com relação a Allahá, poderia pensar que ela poderia amamentar outra criança de outra mulher, porque ela não tem preferência de um para o outro. Então, se ela não tem certeza que ela teria leite suficiente para os dois, ela não iria dar leite para outra criança. Se eu poderia pensar, então ela ia garantir o leite dessa criança que ela é responsável sobre ele, que a Mayash Malam fala para ela que não. Pode ser que ela tenha sim preferência, pode ser que ela não vai fazer bem a conta, e vai faltar leite para essa criança que ela é responsável. Então, ela tem que dar exclusividade para essa criança para amamentar. Pasca kima o releterbe. A Brenda diz, mesmo que deram para ela um pouco de comida como salário para amamentar, ela tem que comer muita comida. Meija, quem é que vai dar para ela essa comida? Será que é essa mulher que contratou ela? A Maravxuz fala que não, Michela. Ela tem que trazer comida do bolso dela. Ela recebeu um trabalho e recebeu um salário. O salário foi comida. A comida não é suficiente, tudo bem. Mas ela se comprometeu a aumentar, então ela tem que comer muito e ela vai ter que comprar comida do dinheiro dela para garantir que tem leite. Ela não pode comer comidas que prejudicam o leite, mas nem quais são. A maravkana de seravkana aqui com kshut, como lúpulo, a cerveja não faz bem. Behaziz é uma erva que nasce quando se planta cereais, nasce essa erva. Vedagim também em peixes pequenos. Veadamai tem que evitar comer terra, ou seja, tem que limpar bem as folhas de não ter a terra misturada. Abaia mar, fala abaia, filo crave ravuxa. Fala abaia, mesmo a abóbora faz mal para o leite. E também o marmelo. Rafava mar, filo corá. Fala fava também o palmito faz mal para o leite. Recufra ou tâmaras que não estão maduras fazem mal para o leite. Ravash amar, filo camra, verrasna. Fala ravash também. Esse kutar, que é um patê, que eles faziam na época, pegavam um pão velho, a água do leite, depois que tiraram o queijo do leite, deixou a água, misturavam com esse pão e colocavam com sal e faziam esse patê. Isso faz mal para o leite. Behatsana é peixe frito, não faz bem para o leite. Minayu paske halva, alguns alimentos secam o leite. Minayu achre halva, alguns alimentos estragam o leite. Então ela não pode comer nada disso, para não prejudicar o leite dela. Isso fala que nós paramos aqui. Não percam o próximo DAF. Vamos ver mais sobre esses assuntos. E também coisas que a pessoa ele pode fazer para ajudar a gravidez da esposa, a criança nascer melhor, mais sadia e também espiritualmente mais elevado. No próximo DAF sobre isso. Com muito mais. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.